Hoje o quê?
Sabe? Ele não tá apressado, né, pô?
Ai, era pra tá gravando na hora que ele fala isso.
Caraca, pô. Não, não. Não adianta nada, porque sabe o que aconteceu? Ele ia me mandar depois no privado assim, e Gabriel, corta lá, pô, edita lá.
Caramba, essa cara. Parte, agora, Gabriel, o que tu falou, tu pode deixar na edição e as pessoas vão ficar pensando, o que que o Lucas tentou cortar dessa edição?
É, o que será que, depois escrevam nos comentários aí, o que que o Lucas tentou, porque são muitos gatos.
E aí, galera, a gente tá começando mais um Ontologicast. Eu sou a Carolina Escúcio.
Sou o Lucas Cordeiro.
Eu sou o Gabriel Godeirin, eu errei meu nome. Esse episódio vai ter gatilho, porque ele me gatilhou também. É complicado, esse episódio vem intenso, assim. Eu acho que, enfim, você que está ouvindo agora, a partir desse momento é pela sua conta e risco. E é isso aí.
Nossa, Gabriel, mas ficou meio assustador. Eu ia pensar 3 vezes antes de ouvir esse episódio. Um grande amigo meu estava conversando comigo. E aí ele, uma pessoa muito querida dele e tal, né? Tava falando com ele e ficou sabendo que ele tinha voltado a trabalhar, ele já tava há um tempo sem trabalhar e tal. E aí essa pessoa falou assim, poxa, é legal saber que tu tá trabalhando de novo, né? Porque assim, tu tava meio perdido, tu não sabia muito bem pra onde tu tava indo, assim. E é bacana saber que agora tu encontrou teu caminho, tu, poxa, agora tá sabendo direito aí o que tu quer fazer e tal. E isso é bacana, sabe? E queria se reaproximar, assim, né, desse meu amigo. E aí eu fiquei pensando, inclusive a gente conversou sobre isso, eu e ele, né, como às vezes isso tá relacionado, o trabalho, né, tá relacionado com você virar uma pessoa, de verdade, né, como se quando você não tá trabalhando, né, você pode
não ser encaixado. Não é ninguém.
Não é ninguém, você é encaixado aí pejorativamente falando como vagabundo, né, como... Você tá, pô, vadiando, né? Você tá à toa, né? Quer dizer, você não tá fazendo... Você não está fazendo nada, né? E aí isso virou uma pauta na nossa conversa, sabe? A gente começou a conversar sobre isso e pensar nessas relações de trabalho e como elas estão relacionadas a um fazer que parece que, em última análise, significa um ter, né? Eu tenho um trabalho, eu sou alguém porque eu tenho um trabalho. Eu tenho dinheiro, eu sou alguém porque eu tenho dinheiro, né? E isso é complicado, assim, eu acho que não é bem assim que a banda toca, apesar de haver um sistema que diz que a banda toca desse jeito, nesse tom e com essas notas, sabe? E aí, assim, eu acho que isso foi bem significativo pra pensar essas relações de trabalho, sabe?
Isso começa muito cedo, né, cara? Quando você é criança, escuta assim, você tem que ser alguém na vida, você tem que fazer isso pra ser alguém na vida. Eu acho que já começa por um processo de, sei lá, identificação com... para ser, eu preciso fazer algo, né? Eu preciso trabalhar com alguma coisa. E aí eu tava até falando, eu geralmente falo muito isso em sessão, sobre essa questão desse adoecimento que você tem por essa temporalidade, como você tá falando, né? Tipo assim, com tantos anos eu tenho que estar assim, com tantos anos eu tenho que estar fazendo aquilo, com 15 anos eu tenho que estar já sabendo o que eu vou fazer na faculdade... Com 30 anos eu já tenho que estar com a minha carreira totalmente solidificada. E aí você vai seguindo um script. E aí quando você, tipo, não tem mais pra onde ir pra esse script, você fala assim, caramba, e agora o que eu faço? Eu já fui tudo que o mundo disse pra ser. Mas eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais por onde correr. E parece que isso é muito de berço mesmo, né? Tipo, quando você é criancinha, eu lembro muito, tipo... 2 anos, sei lá, 3 anos, não sei. Eu não sei onde é que... Até a minha última lembrança, eu não sei qual é. Mas eu sempre escutei isso. Você quer ser o quê quando crescer? Tá, então quer dizer que eu não sou nada agora, né? Eu não sou nada até poder fazer alguma coisa. Então eu vou ter que esperar, sei lá, 18, 20 e poucos anos pra poder ser alguém, ser alguma coisa. E aí você tá colocado no lugar de não ser, no lugar de não existe, invisibilidade total, social... E você é obrigado a viver na inautenticidade e querer buscar alguma coisa que talvez não faça nenhum sentido. E aí é um adoecimento clássico da sociedade e tudo mais. Mas sinto que, baseado muito no que tu falou, cara, eu senti muito essa pegada, assim, de lembrar sobre essas coisas também, né?
Eu acho que também tem a ver isso que tu tá trazendo, Gabriel, com a maneira como as pessoas experimentam a velhice, né? Geralmente a velhice... é um momento em que tu não tá mais no mercado de trabalho. E como a gente vive esse período da vida, né, socialmente falando, como um período assim de silenciamento e também como se, como perda de sentido. Eu acho que a infância, a adolescência, né, como a velhice, são todos momentos em que tu não é ninguém, tu só é alguém quando tu tá identificado com um propósito de trabalho, né? Isso aparece muito na clínica, quantas pessoas buscam um propósito, um sentido de vida, sempre ligado a um fazer, e não é qualquer tipo de fazer, é um fazer muito específico, é o fazer, né, que vai, de alguma maneira, se encaixar numa engrenagem social, é um fazer, né, a gente conversava antes, por que que toda a manifestação artística, em algum momento, vira, né, possibilidade de captar dinheiro, né? Por que que a gente vai transformando tudo em relação econômica, né? Eu acho que isso é uma questão importante, assim, porque de fato a gente existe, a gente é reconhecido e a gente pertence a partir dessa relação capital, né? Isso é muito brutal porque isso não é simplesmente um ter ou um fazer. É porque o fazer vai nos constituindo enquanto ser, né? Só tem status de existência quando tu tá dentro de uma lógica, e não é qualquer lógica, é uma lógica de produtividade, e é uma produtividade não só no sentido de produzir objetos, né, mas de produzir uma subjetividade que se objetiva de uma maneira muito específica, né. Eu sinto que não é só uma questão assim, de adoecer em relação ao trabalho que tá em jogo, né, mas todos os adoecimentos estão dentro dessas relações econômicas e de trabalho, assim, sabe? Ainda que possa parecer que não tem uma ligação direta, eu sinto que isso é muito estruturante, porque é estruturante do ponto de vista social, né? Então também estrutura a nossa existência, mesmo que o meu sofrimento esteja ligado, por exemplo, à questão do corpo, uma pressão estética. Isso tem a ver com a maneira como nossa sociedade se organiza, inclusive e principalmente economicamente, né? Então tem a ver com relações de trabalho, porque existem indústrias que lucram com o meu sofrimento, por exemplo, em relação ao corpo, né? Então acho que isso é muito central, assim, quando a gente fala de relações de trabalho, a gente não está falando simplesmente de relações de trabalho, né? A gente está falando de toda a subjetividade, do sofrimento psíquico. Como é impossível qualquer sofrimento estar descolado dessa questão, né? Que é muito fundamental.
Inclusive, Carol, pensando as relações de trabalho como aquilo que é humano, né? Às vezes a gente separa, né, assim, o lado profissional do lado pessoal, né? E eu acho que é mais uma tentativa de tentar colocar, inclusive, assim, separar, né, o que é obrigação do que é lazer, né? Enfim, mas isso já é uma questão um pouquinho diferente. Eu pensava assim quando você estava falando, cara. É que nesse mesmo exemplo que eu dei no início, né, quando eu abri assim o episódio, esse meu amigo também falou que ele estava um pouco angustiado porque ele queria se formar, né? Aí ele falou assim, eu preciso me formar e tudo mais. Aí eu falei assim, mas tu queres fazer uma faculdade, então? Aí ele falou assim, não é que eu queira fazer uma faculdade, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí a gente começou a conversar de novo sobre essa coisa, né, que parece que é uma coisa específica. Quer dizer, eu preciso ser alguém, mas ser alguém específico, né, com uma ótica, uma certa ótica universal, né? Talvez o óculos da cultura enxergue, né? E aí nesse caso ele estava falando da educação formal, né? Que é a educação que a gente passa pela faculdade, né, pelas academias, né? E ele falava, inclusive, como se esse status de invisibilidade que o Gabriel falou, né, e de não existência que a Carol reiterou, assim, fosse presente a partir do momento que ele não está na educação formal. Ou seja, quando ele se encontra ali como autônomo, né, como alguém que está fazendo, enfim, está praticando uma outra realidade de trabalho, né, tá se fazendo de outra maneira, né? Então, assim, tem um jogo de poderes também aí, né? De poderes políticos também, né? Interesses econômicos, que nem a Carol colocou, que estão numa lógica mesmo de produtividade. E essa lógica é uma coisa muito complexa porque a gente não consegue se sair dela, né? Eu não tenho a possibilidade de não existir mais no mundo que eu existo. Eu só posso existir no mundo que eu existo. Então é como se fosse, de alguma maneira, um retorno, só que em outras palavras, né? A condenação do Sartre, né? Que ele fala que quando a gente é condenado à nossa própria liberdade, né? Essa condenação se estende, assim, pela necessidade, digamos assim, que temos de nos fazer o tempo inteiro. E nos fazer não em qualquer lugar, não gratuitamente, mas num sistema político específico, num sistema econômico específico, né? E é de pensar assim, como isso invade todos os campos, sabe? Do nosso cotidiano, invade a nossa clínica, né? Invade os psicoterapeutas, os pacientes, né? É uma coisa bem legal assim, da gente tentar sempre trazer à tona, porque faz parte da constituição, né? De como as coisas estão postas também. Agora assim, não acho que seja de todo ruim isso, assim. Eu acho que quanto mais a gente fala e quanto mais a gente coloca isso em questão, há mais possibilidades também de pensar outras formas, né? Até porque a gente não chegou nesse lugar que a gente se encontra hoje em dia também gratuitamente, né? Foram essas mesmas pessoas, ou pelo menos as pessoas que vieram antes da gente, né, que foram construindo esse sistema, né? E são também as pessoas que têm possibilidade de ir alcançando esses outros lugares, né? Modificando, entre aspas, não assim tão passivamente, né? Mas assim, modificando e sendo modificado de uma maneira dialética, a sociedade, né? Nós somos a sociedade, né? Então é legal também a gente se ver como que por dentro desse movimento, né?
Uma coisa que acontece muito na clínica, cara, que eu escuto muito, na verdade, nem que eu escuto, mas que eu percebo. A pessoa não teve, não se permitiu, por exemplo, se deixar sentir, viver uma experiência para que se descobrisse algo que gosta de fazer, o que quer fazer, o que se sente bem em explorar. E o mundo fala assim, eu acho muito bonito o que você tá fazendo, mas não me interessa. Eu preciso que você faça alguma coisa e não importa, tem que ser agora. E aí, por exemplo, tá bom, vou fazer aqui uma faculdade que eu não sei nem o que tá rolando, mas vou fazer. Aí chega lá, pelas tantas, tipo, a pessoa tá formada, já fez muita coisa, e fala assim, cara, não faz o menor sentido isso aqui, eu nunca gostei disso aqui, isso não... E aí, talvez naquele momento ela teve aquele tempo de tipo assim, realmente eu percebi que isso aqui não faz sentido. Eu escuto muito isso acontecendo, de tipo, a pessoa, parece que a gente é castrado já numa linguagem aí, que o Lucas vai falar que é psicanalítica, mas não é, tipo, barrado em poder explorar esse lugar de entender como eu quero me movimentar, de entender como eu posso me aproximar um pouco mais dessa autenticidade, né, entender mais essas coisas assim, porque parece que o mundo tá sempre não te deixando pensar, não te deixando sentir, não te deixando perceber coisas que fazem sentido, e te colocando, embutindo qualquer coisa, né? Eu lembro muito daquele... Eu sempre quando eu penso nisso, eu lembro daquele prato francês, que eu não lembro muito bem, que é um prato francês que é um fígado de pato, né? E pra fazer aquele preparo daquele fígado de pato, as pessoas pegam...
Quadrada,
nome. Eu acho que exatamente. As pessoas pegam um tubo, quando o pato nasce, e colocam diretamente no, na garganta dele pra induzir uma cirrose. E aí ele morre, sem entender porra nenhuma. Mas aí, tá tudo certo. Embutiram nele o que queriam, ele não pôde nem reagir e aconteceu. Né? E parece que quando aí acontece, a pessoa fala assim, mas nada mais faz sentido, não tem muito sentido isso aqui, isso aqui, isso aqui. Parece que tá tudo muito reduzido só aquilo ali, né? Parece que não tem uma possibilidade de ampliação. Parece que o trabalho, parece que essa relação com a felicidade, essa relação com a sociedade nesse sentido muito, muito cobrante, assim, ela te coloca num lugar muito... Parece que ela te coloca dentro de um pote e fecha a tampa, né? E aí você fica lá dentro. E aí você não pode falar mais nada, sentir mais nada, tem que seguir porque é assim mesmo, a vida é assim. Vamos lá, todo mundo fez isso, eu fiz isso, seu pai fez isso, sua mãe fez isso, então temos que fazer assim. Não tem outro jeito. Se você fizer de outro jeito, vai dar errado, você vai passar fome, inclusive. Você tem que seguir toda essa linha conservadora, toda essa linha que diz pra você que é esse caminho aqui, e é isso. Fazendo sentido ou não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que existir perante a sociedade, Então você não pode escolher caminhos mais marginais, né? Eu acho que o que o Lucas está falando tem muito a ver com essa ideia de, mesmo às vezes, se eu faço alguma coisa, ainda estou numa marginalidade. Por exemplo, ah, vamos buscar uma formação, massa. Se eu for um picolezeiro, eu tô fazendo alguma coisa, mas ainda tô num lugar marginal. Tipo assim, eu tô fazendo alguma coisa que não é suficiente ao olhar social, ao olhar da sociedade ali falando, ah, mas isso aí não é. Ou então quando você é um artista e fala assim, ah, mas o que que você, com que você trabalha mesmo? Ah, eu sou músico. Tá, mas com que você trabalha mesmo? Não, eu sou músico. Não, mas não é um hobby para você? Né? Então tem que ter uma validação além de fazer, além do fazer, né?
Isso que tu falaste, Gabriel, lembra muito dessa ideia de inclusão por exclusão, né? Mesmo quando a gente está à margem, mesmo quando a gente se propõe, ou não que a gente se propõe, mas os caminhos, né, as circunstâncias, de alguma maneira, a gente vai se colocando à margem, sendo jogado, né, nessa margem, ainda assim a gente está. Não tá fora dessa estrutura, né? Eu acho que é isso que o Lucas vinha falando também, né? Não tem como não se fazer nesse mundo. E esse mundo é um mundo em que tudo está relacionado ao capital. Mesmo é o que pode parecer que não está, né? Tá tudo relacionado aí. Ele é muito estruturante e fundante. Isso não quer dizer que a gente não tenha saída, né? Não quer dizer que ele é um imperativo no sentido de que a gente está de mãos amarradas e que a liberdade não existe. A liberdade só existe, inclusive, num mundo de alienação. Essa é a única liberdade possível, porque esse é o único mundo que existe, né? Um mundo em que tem
Exatamente.
alienação, né? Ela não deixa de existir. Então, eu lembro muito dessa frase que o Sartre se apropria, assim, né? A partir do materialismo histórico, que é a gente é feito pela história, mas na mesma medida em que a gente a faz, né? E foi isso assim que o Lucas trouxe muito bem na fala dele, que muitas vezes a gente se distancia quando a gente fala a sociedade, a estrutura, né? Esses termos muitas vezes parecem que nos distanciam da questão, né? Mas é tão importante a gente lembrar que tudo isso é construído por dentro, pelas nossas vidas, pelas vidas das pessoas que estiveram aqui antes da gente, pelas vidas das pessoas que vão estar depois da gente, né? E aí, o que que a gente pode fazer, né, a nível pessoal e coletivo? Acho tão importante a gente não dissociar, né, o que é pessoal do coletivo no, nesse sentido, assim, né? De entender que fundamento outro. E aí, quando tu falava de autenticidade, eu fiquei pensando, como se constrói autenticidade num mundo, né, que vai nos jogando para um protocolo específico de vida, de autenticidade, um mundo que parece que constrói inautenticidade o tempo todo, né? E é nesse mundo que a gente tem que construir, né? Porque é nesse mundo que a gente exerce liberdade, num mundo de alienação, num mundo de castração. E aí, como vai construir relações de trabalho diferente, né? Como que a gente vai existir não só no sentido de um trabalho formal, de uma educação formal, e talvez também por dentro deles, né? Como que a gente pode construir estratégias para enfrentar uma lógica de produtividade estando dentro da lógica? Por exemplo, a gente que curte carreira acadêmica, né? E a gente sabe que isso é muito terrível na carreira acadêmica, né? Tu tem que estar produzindo o tempo todo, artigos, tu tem que estar. Inclusive, eu vi num perfil de um psicólogo recentemente que a gente só deveria ser terapeuta, na opinião dele, se a gente estivesse se atualizando. Então, se você não vai em congressos anualmente, em muitos congressos, não sei quantos lá, né? Ou faz não sei quantos cursos, você não deveria estar habilitado a ser terapeuta, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê um movimento muito complicado de várias terapias assim que não se fundamentam do ponto de vista científico e a gente sabe que tem vários riscos assim, né? A gente também vê esse olhar assim que tipo, nossa, tu tem que estar muito dentro dessa lógica. E aí, por exemplo, para nós mulheres, né, ser mãe e ser uma cientista, a dificuldade que a gente enfrenta por conta dessa lógica, né? Enfim, em outros também mercados de trabalho, mas eu gosto de falar isso porque é um meio que a gente está bastante inserido, nós três aqui, né? Muito da nossa vivência. Até para a gente fazer um processo seletivo, né? Para um mestrado, para não sei o quê, a gente tem que estar, né, com um nível de produtividade altíssimo. E eu acho muito legal que, às vezes, a gente encontra um ou outro professor que é mais disruptivo, assim, né? Ou seja, que não está tão dentro dessa lógica. Ainda que, como eu falei antes, é impossível a gente não estar, de fato. Mas são essas estratégias que eu acho que vão criando rupturas mesmo, né? Então, eu acho que para quem está nos ouvindo aqui, que muito provavelmente vive relações complicadas de trabalho, ou já se deparou com essas inquietações, né, de ter o trabalho como uma grande centralidade na vida, de só se sentir pertencente, existente, ou sentir que tem que fazer alguma coisa da vida, e se ter que fazer alguma coisa da vida, geralmente é ter que trabalhar com algo, se formar em algo, como um amigo do Lucas. Como que a gente pode conversar com essas pessoas, né, que estão nos ouvindo, no sentido de o que é possível fazer, então? Né? Para além de constatar isso, que ok, as pessoas também se dão conta na experiência. O que é possível? Como que é possível a gente ir criando estratégias? Claro, a gente não vai romper com isso completamente, mas que rachaduras, né, se pode criar, enfim. Isso é uma coisa que me inquieta bastante, assim, sabe? Porque aparece muito na clínica isso. E às vezes eu sinto que esses dilemas que as pessoas trazem são os meus dilemas em relação à profissão, são os nossos dilemas, né, pelas nossas conversas. E aí eu fico me perguntando, assim, porque realmente eu não tenho uma resposta ainda para isso.
Isso que tu falou, Carol, me lembrou muito uma passagem do Ser e o Nada, né? Que o Sartre fala sobre um pouco sobre relação de trabalho, quando ele vai dissertar sobre móbio, né, motivo, o que ele vai falar assim, o que nos motiva a mudança, né? O que nos faz querer mudar alguma coisa, assim, mais ou menos isso que ele fala, só que numa linguagem Lucas, né? E aí ele vai falar um pouco disso, e é muito interessante porque ele dá um exemplo justamente de um trabalhador. Ele vai falar assim, de um proletário, né, que vai pensar na mudança não a partir de uma contemplação, né, e portanto não a partir de um presente, sabe, de um momento atual, de um momento presente, né. Ele vai falar assim, eu não penso em mudar ou em ter vontade efetiva de mudar, né, que desemboco na minha ação, assim, simplesmente constatando a situação a qual me encontro, sabe? Aí ele fala assim que, na verdade, é uma profunda inquietação a ponto da pessoa não mais suportar a sua condição atual. E sempre está relacionada a um futuro. Esse futuro é algo que ainda não existe. E isso, assim, eu acho genial, assim, né, de pensar, assim, que a mudança, o móbil, o motivo, né, ou que pode ser visto como motivo e móbil, de uma ação que leva a algum tipo de mudança, né, ela se dá por uma coisa que ainda não existe, por uma falta de alguma coisa que não existe no meu futuro, né, mas que eu noto como possibilidade e eu me engajo através da minha ação, que é, por consequência, intencional, né, é um projeto de sentido, e aí eu me engajo numa ação. É interessante pensar isso porque ele vai pensar também isso de forma grupal, né? Ele vai pensar no trabalhador, inclusive no proletário, como um sindicato, por exemplo, né? E como essa força, ela cresce, ela se encorpa, né? É interessante porque isso acontece em pequenas doses também, né, no nosso cotidiano, assim. Quando a gente não suporta mais a nossa condição atual e vem imediatamente um futuro que ainda não existe e se torna em jogo pra gente, né? Uma carência que a gente precisa suprir, né? Ou ao menos tentar suprir, né? E aí esse movimento acontece. Eu acho isso muito bonito, assim, no existencialismo, porque o existencialismo, ele nunca se equipara a um niilismo, assim. Ele fala do absurdo da vida, ele fala das dificuldades, né, da complicação e da problemática que é a vida. Mas ele vai dizer assim, olha, tudo isso aí realmente existe, o absurdo, né, a falta de natureza a priori, mas a gente não é niilista, assim, a gente não está dizendo que a vida não tem sentido. Pelo contrário, a gente está falando que a partir de um engajamento, de um projeto de vida, né, é que o sentido surge.
A ideia de que não, assim, não importa no sentido de que se a vida tem ou não tem sentido, eu escolher, né, que a vida tem ou escolher que a vida não tem, são sentidos ainda, né? São projetos, né? Acho que em algum momento Sartre também fala disso, assim, né? Indiferente se tem ou não tem, para mim, né? Ou, enfim, dentro de uma coletividade também, sempre vai ser um projeto de sentido, de alguma maneira, né? Que vai constituir sentido por ser projeto. Eu acho muito legal isso que tu tá trazendo, Lucas, porque para além de a gente fazer, tipo, um diagnóstico no sentido de, ah, essa é a condição, essa é a estrutura, etc., né? Essa é a realidade, foi assim no passado, a gente sempre está olhando para um futuro que não se fecha, né? E quando a gente olha para um futuro que não se fecha, a gente está falando também que o presente tem uma rachadura, né? A gente está falando que o presente tem uma possibilidade de ruptura, né? Então, eu acho que isso é bonito do existencialismo, né? Quando coloca essa perspectiva do futuro, né? Como algo que tem uma força no presente, né? Não é só algo que a gente nunca alcança, não é só algo distante de nós, né? E eu acho que isso nos dá esperança para pensar esse sistema de uma outra forma, né? Para pensar que a gente não está determinado, que a gente não precisa seguir todos os protocolos, né?
E parece que isso gera uma necessidade, assim, vital. Por exemplo, digamos assim, ah, você está num trabalho em que você não se sente à vontade, ou mesmo que ele seja na área que você gosta, ou na profissão que você gosta, ele acaba te fazendo existir de uma forma que você não gosta, e de uma forma que você não concorda, e aí você meio que fica tipo, caramba, eu não consigo quebrar esse paradigma aqui, eu não consigo quebrar isso aqui, tô tendo que viver de acordo com regras que eu não concordo, que não faz sentido. Mas aí tem um preço muito grande, né? Porque a sociedade te exige um trabalho, te exige uma renda, você tem que pagar, você tem muitos impostos, né? E você fica refém de coisas que não fazem sentido. E parece que as coisas que fazem muito sentido ficam muito inalcançáveis, né? E aí já volta pra esse lugar de alienação que você tá falando, tipo assim, caramba, eu queria estar agora vivendo outro processo de vida, focando em outro lugar, mas eu não consigo sair daqui, porque de alguma forma esse lugar alienante é o que paga minhas contas, ou é o que faz com que eu consiga existir de uma forma mais concreta e poder respirar, né? Parece que todo lugar que faz muito sentido, ele é muito utópico, né? Ele é muito fantasioso, e ele fica muito, tipo, aquém, né? Tipo assim, ah, caramba, esse projeto aqui, é como se fosse aquela coisa, ah, alguns projetos não são realizáveis, e o que eu quero, com certeza, não é. Parece que sempre essa ideia é repetida, sempre essa ideia é colocada, e as pessoas vão falando, mas é assim mesmo, não tem problema. Olha, eu quis fazer isso e isso da minha vida, não fiz, tá tudo bem, cheguei no final, criei meus filhos. Isso não quer dizer nada. Isso pode ser uma coisa ruim, talvez não faça parte do projeto daquela pessoa. Assim como as mulheres, por exemplo, são sempre cobradas a terem filhos, a terem uma família, elas talvez não queiram também. Tanto nesse processo social das representatividades, quanto no processo do trabalho, quanto no processo da escolha, parece que é sempre uma prova todo dia em que você não pode tirar menor que a média, né? Senão você tá reprovado.
Eu queria só fazer um comentário, se na verdade tem a ver com o que o Gabriel falou, né? De pensar esse movimento de ser engolido pelo sistema, mas ao mesmo tempo fazer parte dele, fazer parte da constituição dele, né? Bem como assim a possível destruição, reconstrução, né? Eu tava pensando nos movimentos punks, como eles tiveram um auge de força, assim, de rebeldia em relação ao sistema aí do capital, né? E algumas pessoas dizem que o movimento punk foi destruído pelo capitalismo, né? Eu discordo. O que eu vejo é que essa rebeldia, ela foi, de alguma maneira, banalizada através enfim, da estética, do comércio, né? Tá aí as jaquetas, né? Os spikes, né? Os símbolos que tinham uma representatividade, assim, para o movimento punk, viraram comercializáveis, né? Mas, e eu acho que é isso que a gente está falando aqui, eu, a Carol e o Gabriel, né? Os punks ainda estão por aí, né? Como resistência, assim. Então, eles ainda se fazem presentes, eles ainda se fazem resistentes num sistema como esse, né? Eles ainda aparecem, né? Já ouvi, assim, um professor falando que o movimento punk morreu, eu discordo. Eu acho que a vida não é só essa vida que a gente vê na vitrine, sabe? A vida também tá acontecendo no underground, assim, tá acontecendo, como o Gabriel falou, né, na margem da sociedade, e essa vida também é vivida, né? Também faz parte do mesmo mundo e da mesma, assim, universalidade que a gente vive aqui, né? Era só esse comentário mesmo, que eu acho interessante pensar isso, né?
Rapidão, Lucas, uma coisa que é engraçada, né? Falar assim, não quer dizer, se você não enxerga, não quer dizer que não exista, né? Por exemplo, nós temos aí a zona abissal no mar e lá é tudo escuro. Tem muita coisa acontecendo ali, mas você não consegue ver. Assim como, por exemplo, chega o movimento punk e fala assim, ah, eles querem quebrar o nosso sistema, então vamos pegar toda a estética deles e transformar em comércio. Ah, matamos essa estética, mas não matamos, por exemplo, talvez a ideologia ou a ideia ou o que está por trás, né? Não, então, não necessariamente o lugar que você não olha, não quer dizer que ele não exista, né? Porque senão, por exemplo, eu nunca vi a Torre Eiffel, então ela não existe, né? Eu nunca vi um monte de coisa, então tudo que eu não vi não existe, tudo que eu não experienciei não existe. E aí eu acho que muito desse modelo ele vem trazendo isso, né? Parece que só existe aquilo que eu vejo, que eu sinto, e aí você vai entrar também em contato com as teorias negacionistas, você vai entrar em contato com um monte de coisa de conspiratória, um monte de coisa contra a ciência, porque parece que você precisa ver para crer o tempo todo, né? Você precisa estar nesse processo de experienciar de uma forma muito agressiva, né? Me prove o contrário, me prove o contrário. Enfim, não sei se fez sentido com o que tu falou, mas me veio isso, me passou por isso, me atravessou assim.
A partir da fala do Gabriel, eu fiquei pensando muito, né, nesse movimento assim, né, que a gente vive de ser muito esmagado, né, pelo que é estruturante, pelo social, enfim. E como isso vai nos estreitando assim, né? E aí eu lembrei muito de uma aula em que o professor falava sobre essa questão da angústia, colocando a angústia como estreitamento e como vibração assim, né? E aí ele faz uma analogia com o próprio coração, né? Que se contrai, né? Então, angústia como contração, como vibração, mas como é fundamental para a gente estar vivo, né? Essa contração faz parte do batimento cardíaco, um momento da contração. E aí ele coloca também, né? Quando tu não tem caminhos, quando tu não tem saída, existe a possibilidade de um salto, né? E aí ele coloca a angústia como um grande caminho nesse sentido, né? Mas que não é um caminho fácil. E aí eu lembrei de vários momentos nos meus atendimentos, a gente falava sobre se encontrar no deserto, né? Um paciente trouxe essa analogia. E aí, só que aí a gente brincou, é muito bonito, muito romântico essa ideia de se encontrar no deserto, só que no deserto passa sede, tua pele fica queimada, tu sofre muito, né? E isso não é legal, é difícil. Então, assim, angústia é difícil. E tem vários subterfúgios aí para nos capturar, que são também da estrutura, né? Para a gente não precisar atravessar pela angústia. Só que a angústia é tão importante para que a gente dê esses saltos, né? E eu sinto que a angústia está muito conectada com a liberdade nesse sentido, assim. Eu acho que ela nos aterra na liberdade, assim, né? Nos mostra que não tem saída. É preciso viver. E é preciso viver se comprometendo com a própria liberdade. Então, assim, por mais que o movimento punk foi capturado pelo que, pelo sistema, pelo estruturante, foi comercializado, mas ainda assim, né, mesmo quando tu é capturado de alguma maneira, isso não significa que perde todas as possibilidades, não morre a liberdade, não morre o que é possível, né? Ainda tem caminhos, mesmo quando parece que só tem impossibilidades, as impossibilidades também se apresentam de alguma maneira como possíveis, né? Só que isso não é fácil. Muitas vezes o possível é o caminho mais difícil, né? E um caminho, por exemplo, do próprio suicídio. Por isso é tão importante esse movimento que a gente faz aí, né, de tentar criar estratégias, principalmente a gente da psicologia, né, que estratégias são possíveis, né, para se apresentar caminhos que não seja, por exemplo, um radicalismo, né, não quero estar na vida, né, ou uma total desesperança e uma automatização, ou recorrer, né, a subterfúgios que me tirem da realidade, que me deixem anestesiado, né? Como é difícil a gente também ir construindo isso em clínica, na profissão, porque a gente está mergulhado nisso, né? E aí a importância de momentos como esse, em que a gente possa, de alguma maneira, nos rever, refletir, né, sobre isso. E pensar mais nas relações de trabalho. Talvez se a gente não fizesse um episódio como esse, nem a gente não pensaria como que a gente está em relação à clínica. Porque uma coisa que até eu brincava assim, com uma paciente também, ela falava... Eu não lembro exatamente qual era o contexto ali, mas eu falei, é muito engraçado, quando me perguntam quem eu sou, eu falo logo, eu sou psicólogo, né? Sou psicóloga, enfim. Como isso nos constitui enquanto existência? Mas não, eu não sou psicóloga. Psicologia é uma dimensão, é uma parte de mim apenas. Mas como isso me faz, parece que me faz inteira, né? Essa coisa de remeter mesmo ao infinito, né? Me define inteiramente e daqui em diante, para sempre. Eu acho que um dos grandes caminhos, assim, pra gente é lembrar isso também, né? Que não existe uma única dimensão. Eu sinto que tirar o trabalho de uma centralidade da vida é algo importante, sabe? Que vai como... Vai nesse sentido de criar uma estratégia para ir combatendo isso, assim, sabe? Uma coisa que me incomodava é que até os meus hobbies eu tinha essa necessidade de transformar em algo rentável, assim, né? Porque se não fosse assim, parece que não era existente, né? Como isso é complicado, né? Não sei se fez muito sentido com isso que a gente tá falando.
Fez bastante. Bastante, Carol.
Mas é uma coisa que me incomoda, sabe? Principalmente na nossa profissão, assim, por exercer essa profissão. Às vezes eu me confundo com essa que vive a psicologia, ainda que eu entenda que não dá para separar, né, essa questão. É, nós somos um ser inteiro, não vejo assim que a profissão não faça parte, mas assim, fazer parte de uma forma tão central assim, né? Parece que eu não sou nada, ou eu só sou a partir de. Né? É, só sou, tipo, de fato, a partir da psicologia.
Numa visão gestáltica seria, tipo, eu sou organismo, eu sou corpo, enfim. Mas o resto tudo, como a fenomenologia e o existencialismo também falam, né? Eu estou sendo psicólogo, estou sendo isso, estou sendo aquilo. E é engraçado falar isso, né? Por exemplo, tu fala assim, ah, oi, tudo bom? Eu sou o Gabriel, sou psicólogo. Ah, eu sou a Carol, sou psicóloga. Parece que vira uma condição da tua existência, né? De tipo assim, ah, falando isso, eu me torno alguma coisa ou alguém.
Essa necessidade de identificação, né? De ter uma identidade, de ser algo para alguém, das pessoas conseguirem, ah, então ele é psicólogo. Então, a partir disso, eu sei como me relacionar com ele. Então, isso diz alguma coisa dele, né? E parece que diz por inteiro e não diz, né? Isso me incomoda. E tá sempre relacionado ao trabalho, principalmente, porque é isso que esse mundo exige, né?
Eu tava pensando, assim, como essa identidade tem uma função prática, né? Em relação à própria angústia que tu falava ali. Né? É, eu acho que o que tu estás querendo falar, assim, Carol, também, eu entendo muito como um pêndulo, né? Mas que foi muito para um lado só. Talvez para esse lado da função prática de fuga, né? Dessa angústia. Porque a angústia, assim como tu bem falaste ali, que tu ouviu do professor, né? É, assim como uma contração do coração, né? Ela tá ali, de alguma maneira, tentando, hora mais intensa, hora mais calma, né? Ela tá tentando falar de uma tensão, né? Que pra gente, assim, eu acho que não só do existencialismo, assim, da Gestalt também, a gente entende que existe uma tensão, né? Pensando, assim, na leitura do Sartre, da Beauvoir, né, moral da ambiguidade, né, tá até nos títulos, né, das obras, né, o ser e o nada, né, ou ser e não ser, né, moral da ambiguidade, essa tensão, ela é constitutiva, né, então, assim, não existe uma conotação negativa quando a gente pensa nessa tensão a partir do existencialismo, assim. É uma coisa que nos constitui, né? Eu acho que a ideia é talvez principalmente assim, o que o existencialista tenta tematizar bastante, né? De alguma maneira, essa experimentação da tensão, né? Não necessariamente forçando uma angústia, não é essa a ideia. A gente não está tentando forçar a angústia em ninguém, né? Nem romantizá-la, inclusive. É uma coisa sofrida, uma coisa doída, né? Mas de pensar a tensão como uma coisa que, já que nos constitui, né, não tem um outro caminho a não ser abraçá-la, a não ser dizer assim, cara, não consigo controlar tudo, não consigo prever tudo, não consigo colocar o meu trabalho num título e num ganho que seja suficiente para abarcar, minimizar todas as minhas angústias, né? Assim como outros subterfúgios também que acontecem, né? Que aparecem. E eu acho assim que isso também surgiu porque a forma como o trabalho está organizado no sistema capitalista, de alguma maneira, no sistema neoliberal, né? De alguma maneira, o que ela tem como, digamos assim, objetivo é tentar suprimir a angústia. Através do dinheiro, né? Através da busca pelo dinheiro, né? Através do trabalho, né? E assim, eu concordo muito contigo, Carol, quando tu fala que talvez o trabalho não tenha que ser o único e total caminho, assim, né? Da existência de uma pessoa. Pelo menos não esse trabalho sob esse ponto de vista, né? Que a gente está falando aqui. Mas o trabalho como uma das questões que fazem parte do meu campo intencional, né? Da qual me constitui como sujeito. Mas não enquanto existência, né? Como sujeito. Como, em outros termos, assim, que nem a Schneider gosta de falar, por exemplo, né? Como personalidade, né? Mas tem uma coisa mais originária que isso, assim. Que tá ali o tempo todo presente, né?
Que é a própria existência, né? Que é a própria liberdade que o tempo todo transcende essa condição, né? Mesmo mesmo que parece que ela fica aprisionada, não fica, né? Eu acho que tem movimentos, etc., aparelho, porque eu tenho esse componente que às vezes eu gosto de falar que é selvagem, que não se domestica, né? Que por mais que o trabalho fique nesse... Por mais que exista esse sistema, né, que vai tornando tudo meio que robotizado, que vai reificando mesmo a gente, né, enquanto pessoas, a existência é maior e ela se derrama, né, e ela encontra caminhos para sair disso, né, e ela tá ali o tempo todo mostrando que ela é pungente, que ela é assim, que vibra, né, que ela sai disso, assim, né. Que tem vida, né? Mesmo esse trabalho que parece que vai nos matando, né? Quando vai nos reificando, vai nos tirando a condição humana, não consegue tirar de fato essa condição, né? É um trabalho que nos desumaniza, mas não consegue, né? Nos desumanizar absolutamente, porque mesmo nessa condição, a gente ainda pode se fazer de outra maneira, justamente por conta desse futuro, dessa falta, né? Então, acho que uma coisa que é muito legal a gente falar nesse episódio, assim, é que existem caminhos. E talvez os caminhos está aí num lugar que, na virtualidade, no sentido de que esses caminhos talvez não estão construídos, não estão, assim, num primeiro olhar no horizonte, mas eles estão lá, como o Gabriel falou, não é porque a gente não vê que não existe, eles existem, né, de uma outra maneira. Porque meio que, entre aspas, esperam a gente, né, para que a gente os concretize de fato, né? Eles têm uma outra concretude, que talvez a gente ainda não alcança, né? Mas estão lá no futuro, né? Eu acho que, por exemplo, para a gente, né, da psicologia, é pensar, né, fora desses protocolos, né, do que é ser psicólogo, o lugar que a psicologia ocupa na nossa vida, né, a centralidade que às vezes esse trabalho ocupa, o status, né, de reconhecimento, de pertencimento que isso nos dá, né, acho que existem caminhos que a gente pode ir construindo, né, para além dos protocolos também do que é ser ou não ser, dentro da profissão e fora dela, né.
A gente falou muita coisa aqui, também bate na nossa percepção da sociedade, mas fala muito da gente, saca? Tipo, acho que tudo que eu falei aqui fala de mim. Acho que tudo que vocês falaram aí falam muito de vocês, né? Isso é muito massa, pô.
Foi até catártico esse episódio, sim, né? Foi. Vocês não sentiram isso? Tipo assim, foi. Colocamos muita coisa pra fora, assim,
eu tô,
né?
Eu tô doido pra editar ele logo, saca?
Tipo... Eu lembrei de uma fala do meu professor que ele fala assim, ele foi até negado, né, num artigo que ele mandou, que ele falou assim: a fenomenologia e tudo que envolve a fenomenologia é, de alguma forma, a terapia das terapias. Aí ele mandou isso no título do artigo e negaram o artigo, né? Aí eu fiquei pensando como falar sobre essas coisas de uma maneira reduzida, né? Tipo assim, tentando tirar um pouco esse óculos assim, né? É, pode ser terapêutico também, cara. Terapeutizante, enfim.
Sim.
Né?
E
Sim. Eu
também
acho
com outra
engraçado a Carol
proposta,
falando
né?
assim, no, num bar, né? Numa conversa de bar, só que ela não bebe, né? Eu acho isso
Sim, eu não
maravilhoso.
bebi. Não, ela falou cafezinho.
Ah,
Eu falei
não, sim.
cafezinho ou numa mesa de bar, mas eu
Uma
não
mesa de
bebo.
bar. Tomando cafezinho, por que
Numa
não,
mesa
né?
de bar, exatamente.
Tomando meu
Porque
cafezinho
no
com
bar tem aquele café no copo americano, entendeu?
Sim.
Que é o café pingado.
Aquele copo americano, na verdade, é soviético, né? Vocês
Oh,
sabiam? Descobri esses
interessante.
dias.
Eita
É de
porra.
uma artista soviética.
Eu só sei que o brasileiro, ele pega o copo americano, cara, ele faz assim, ele prova, digamos assim, entre aspas, a fenomenologia, sabe? Porque o copo americano, ele serve para beber tanto álcool quanto água. Ele serve de cinzeiro.
Como cafezinho.
Cafezinho, ele serve de cinzeiro quando tem um fumante. Cara, ele é para tudo, assim, tipo.
Aí que tá, é muito louco, né? Porque a gente elenca um copo geral, só que todos os copos fazem a mesma coisa.